As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
Um homem com idade aproximada aos 65 anos perdeu a vida na manhã desta quarta-feira depois de ter caído da barragem do Castelo de Bode, precisamente de uma altura de cerca de 15 metros. As autoridades estiveram no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Os bombeiros do município de Tomar foram mobilizados, assim como a Guarda Nacional Republicana, para além de profissionais da Delegação de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Manuel Feliz, ex-presidente junta da Igreja Nova do Sobral e atual presidente da Assembleia desta Freguesia do Conselho de Ferreira dos Êxares, está nos cuidados intensivos do Hospital de Coimbra depois de ter sofrido diversas queimaduras, ao que tudo indica devido ao arrebentamento de uma botija de gás. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, houve alerta de explosão na tarde de segunda-feira, precisamente na localidade de Regueiras, em Igreja Nova do Sobral. Na altura ficou a confirmação de uma vítima em estado grave. O arrebentamento ocorreu no anexo de uma habitação unifamiliar, anexo esse que ficou com danos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Chega veio a público, num comunicado enviado para a redação da ERTS, manifestar o seu apoio à população da União de Freguesias de Serra e Junceira na questão da identificação das freguesias nas fitas das senhoras na festa dos tabuleiros. O Chega toma assim posição em relação à recente polémica que envolve aquela freguesia e a Comissão Central lhe recorda que esta decisão da população ocorreu em Assembleia de Freguesia e cabe ao Executivo desta mesma freguesia cumprir as deliberações da mesma. O mais insólito desta situação é a criação de uma comissão ad hoc que defende o afastamento desta freguesia no cortejo, refere o comunicado do Chega, que questiona depois quem são os elementos que constituem essa comissão, em relação à qual não vê nenhuma legitimidade. No mesmo comunicado, Chega que congratula-se ainda pela inscrição da festa dos tabuleiros no Inventário Nacional de Património Cultural e Imaterial, mas coloca a questão do valor gasto pelo município nesta candidatura e do seu benefício para Tomar e para o Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, chamou a atenção do Executivo Municipal, na recente reunião de Câmara, para o aparecimento de algumas pragas, nomeadamente ratos e baratas, não só junto ao rio e no centro histórico, mas também na parte nova da cidade. Lourdes Ferromal Fernandes questionou depois o Executivo Municipal sobre a existência ou não de um plano para a realização de eventuais campanhas de desinfestação das pragas na cidade. Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta que a unidade dos serviços urbanos e jardins, que tem a seu cargo essas ações, realiza regularmente ao longo de todo o ano intervenções de controle de pragas.
Os nossos serviços, neste caso da unidade de serviços urbanos e jardins, fazem, portanto, dentro do Departamento de Obras Municipais, fazem um trabalho regular ao longo do ano. Portanto, isto tem momentos específicos e consoante também o tipo de praga, em que sejam os ratos, sejam as baratas, mas que, portanto, vão fazendo esta atuação ao longo do ano. É, digamos, uma rotina que está criada. Vão acontecendo, como digo, em momentos distintos do ano. É verdade que sempre que acontece uma intervenção, imagine-se, por exemplo, que é feita uma intervenção aqui no Centro Histórico sobre os ratos, por exemplo, eles vão fugir. E, portanto, vai haver zonas periféricas a essa zona de intervenção onde, durante ali alguns dias, se vai notar mais a sua presença. E portanto, isso também acontece com alguma regularidade. O que não quer dizer que aqui ou ali não se vá fazendo melhorias, porque, pronto, é verdade que a cidade se foi estendendo e também aqui ou ali vão existindo edifícios novos ou obras em edifícios que às vezes também alteram os comportamentos e, portanto, aqui ou ali vai-se corrigindo essas rotinas que estão criadas.
O vereador Hélder Henriques, que teve a seu cargo no anterior mandato o PLOR da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, confirmou depois que estas ações têm lugar 2 a 3 vezes por ano.
Na verdade, quando eu tinha o pelouro, eram feitas 2 a 3 desinfestações por ano, para ratos, para baratas e, às vezes, em situações especiais, para formigas. Aquilo que tem acontecido, e eu tenho verificado, uma vez que vivo aqui na zona histórica, que já se fez este ano a colocação das pastilhas nos coletores para a desratização e para a desbaratização. Tem sido feito 2 a 3 vezes. É certo que nós temos aqui um espaço urbano muito propenso ao aparecimento de ratos, Curiosamente, a colocação de lixo no chão é um chamariz terrível para o aparecimento dos ratos e, enfim, estamos atentos a isso. É certo que também a colocação de alimentos, muitas vezes, que pretendem dar aos pombos e que os pombos não comem, também é um bom chamariz para os ratos. Muitas vezes eles aparecem após a colocação das pastilhas, porque a pastilha tem um produto que os desorienta. Então o rato fica desorientado e, curiosamente, aparece nos sítios menos prováveis. Foi a explicação que, inclusivamente, a empresa, porque é uma empresa externa que faz este trabalho, a empresa que me deu essa informação na altura em que eu tinha o pelouro da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras no Flecheiro já estão em curso, ainda com duas famílias alojadas no que resta do acampamento. Uma intervenção que não é prejudicada, assegura a autarquia. Os pormenores com o António Fuciano.
As obras para a reabilitação da zona do Flecheiro em Tomar estão em curso, sendo que no local ainda estão erguidas duas barracas ocupadas por outros tantos agregados familiares. Ainda assim, ficou garantido o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão. Essa presença não compromete o avançar da intervenção, até porque estão em causa estruturas situadas na zona sul. Foi então feito um ponto de situação sobre a obra, à altura em que o PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, quis saber como tem decorrido o processo de integração dos ex-residentes do acampamento do Flecheiro, em especial no relacionamento com os vizinhos.
Que acompanhamento, ou que tipo de acompanhamento está a ser feito no sentido da integração também nas novas habitações e também no relacionamento com a vizinhança, portanto, destas novas instalações que foram cedidas pela Câmara, naturalmente sob contratos, etc., e, portanto, a estes habitantes que estavam ali no Flecheiro, e, portanto, também perceber um pouco o que é que está previsto ou planeado.
Hugo Cristóvão recordou que o município tem cerca de 200 focos de habitação social e equipas que têm estado no terreno, em particular nos dois bairros. O vice-presidente da Câmara de Tomar deixou claro que há direitos e deveres a ter em consideração, sendo que as questões do ruído e o relacionamento com a vizinhança assumem particular importância.
As obras estão a ritmo normal, mas ainda há duas barracas, digamos, habitadas, portanto, na zona sul, do Flecheiro, portanto, na ponta mais extrema da fase onde a obra neste momento decorre. Portanto, a obra ainda não chegou a essa fase e portanto, esses dois agregados sairão assim que possível, assim que tenhamos a solução que está preconizada, portanto, disponível para essas duas famílias, para esses dois agregados, mas, portanto, fique claro, isso não está a prejudicar a obra. Sobre a questão do acompanhamento, e, portanto, vamos lá ver, isto é um processo que começou há vários anos e que vai sendo melhorado a vários níveis. Eu recordo, por exemplo, que na última mudança de estrutura orgânica que fizemos, portanto, em, se não estou em erro, 2020, criámos inclusivamente na Divisão de Intervenção Social e Educação um gabinete específico para a habitação. Era algo que tinha existido já na estrutura municipal há talvez 20 anos atrás, mas depois foi abandonado, portanto, essa especificidade. E, efetivamente, o município detém atualmente cerca de 200 focos de habitação social, portanto, é absolutamente normal que tenha uma equipa que, basicamente, a sua prioridade é acompanhar essas famílias, seja nas questões mais sociais, seja na relação com outras instituições, como, por exemplo, da área da educação, da área da saúde, enfim, da segurança social e de outras áreas, seja, por exemplo, até nas questões físicas desses imóveis, que são propriedade municipal e, portanto, também vão crescendo de manutenção, e tem havido, efetivamente, um grande esforço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil voltou a lançar o alerta para tempo quente e seco e o consequente perigo de incêndio rural. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para hoje, amanhã e sexta-feira, a continuação de tempo quente e seco, em especial nas regiões do Norte e Centro, destacando-se a ocorrência de vento forte, com especial ênfase durante as noites e manhãs nas terras altas, com rajadas que poderão ir até aos 80 km por hora, subida da temperatura máxima para valores acima dos 30 graus centígrados e perigo de incêndio muito elevado a máximo na região. É assim expectável o aumento de risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação dos incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, sobretudo no interior norte e centro, Lisboa e Val do Tejo e Alentejo. Em face deste quadro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimada extensiva sem autorização nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo. É também proibido fazer a queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia, devendo os interessados informar-se na respectiva Câmara Municipal ou através do número 808-200-520.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do César decidiu de forma unânime a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários numa verba de 30 mil euros. Para além disso, ficou ainda decidida a aprovação do adiamento da comparticipação mensal nos encargos de funcionamento com a prestação de serviços de emergência à população e de participação no Sistema de Proteção Civil Municipal dos meses de junho, julho e agosto de 2023. Fica assim assegurada a permanência no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2023, estrutura onde a Associação tinha colocado em causa a respectiva presença face em cumprimento financeiro por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao DECIR de 2022. Assim lamentou a entidade, que representa os bombeiros voluntários de Ferreira do Zezer, é recente comunicado enviado para a ERTS, que reforçou, na altura, não ter qualquer tipo de resposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai estar de regresso já no fim de semana de 20 e 21 de maio, na Mata dos Sete Montes em Tomar, o Wellness Weekend, Tempo de Despertar, um evento que promove a saúde e o bem-estar, assim como a sustentabilidade. Esta será a segunda edição desta iniciativa de cariz regional, que pretende expandir a região para um novo produto turístico emergente associado ao conceito do wellness e que pretende promover o bem-estar e a saúde de todos aqueles que visitarem o Sertão. Este ano há mais três novos espaços, como refere Kathleen Santos, uma das organizadoras do evento.
Diferente da primeira edição, tivemos quatro espaços, o Street Food, Street Market, espaço de terapias e o espaço de kids. Este ano temos mais três novidades, além destes quatro espaços, temos o espaço artes, espaço perto e espaço sustentabilidade. Aqui quero referenciar que é importante saber que os espaços Street Market, Street Food, espaço artes, espaço pets e espaço sustentabilidade são de acesso gratuito. A mata está aberta no dia 20 e 21 e todas as pessoas são bem-vindas e são bem acolhidas nesses espaços sem pagamento de nada. De nada de acesso aos espaços. Quanto ao espaço de terapias e o espaço de kids, esses é que são os espaços que, para acederem às atividades que lá vão acontecer, é necessário o acesso às pulseiras. E todas as informações sobre as pulseiras, que já estão à venda, com o Early Bird, ou seja, com um preço especial até dia 30 de abril, que é um valor reduzido, que é uma venda prévia, já está disponível no nosso site, no www.wellnesscentroportugal.com.
A realização deste evento surge da dinâmica da Rede de Turismo e Bem-Estar, que envolve mais de 40 entidades, com o propósito de afirmar e expandir a região do Ribatejo como destino de eleição no turismo de bem-estar, como refere Jorge Rodrigues, da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
A Rede Turismo Bem-Estar é um projeto colaborativo, um projeto que as pessoas ligadas à temática têm desenvolvido e trabalhado, quer da parte dos alojamentos, quer da parte das terapias, quer da parte de outros prestadores de serviços da área da animação, que pretendem criar um novo produto aqui para o nosso território. É isso que nós nos propusemos fazer, um desafio que colocámos ao território em 2020, se não estou em erro, e tem sido bem aceito. A rede tem crescido, tem tomado outra proporção. O evento que organizamos o ano passado, a primeira edição do Wellness Weekend, permitiu-nos perceber que era uma temática relevante, permitiu-nos perceber que o evento também é motivador de agregar pessoas, instituições e saber fazer troca de experiências nestas matérias, pelo que se tornou importante fazermos a segunda edição, mais uma vez bem acolhidos pelo município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
No sábado e no domingo que se avizinham, a Golgã será palco para o maior evento nacional de triatlo cross, com a partida e meta a terem lugar no Parque da Juventude, Ecos Polis. No sábado, dia 20, são esperados 200 atletas nacionais e internacionais, nesta que será a prova rainha inserida no circuito mundial X-Terra, este ano com recorde de nacionalidades presentes provenientes de 18 países, entre as quais Austrália, Estados Unidos da América, Canadá e Singapura. Ao todo, os atletas vão nadar 1,5 km na alverca do campo na Golgã, pedalar 35 km nos trilhos da reserva de biosfera do Polo do Boquilobo, terminando com 10 km de corrida em trilho pelos campos da Lesíria Ribatejana. Domingo dia 21 estarão em prova 522 atletas no X-Terra Kids e no X-Terra Sprint, competição inserida no Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, estando o espetáculo garantido com os escalões de formação a colocarem em prática todo o seu talento. O X-Terra Portugal, com a organização do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golgã e da Câmara Municipal da Golgã, com apoio da Federação de Triatlo de Portugal, conta com a sua 9ª edição, sendo esta uma aposta do município no desporto de competição e formação de jovens atletas, dado o potencial desportivo e de divulgação internacional que o X-Terra acarreta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ocorreu no passado dia 14 de maio o 7º Raid Rota dos Falcões, organizado pela secção BTT, Falcões BTT, da ACR de Santa Cita, competição na qual os templários BTT se fizeram representar por 6 dos seus atletas: Bruno Lourenço, José Seabra, Joel Graça, Rui Pires, Tiago Gomes e Vasco Fortunato. Nesta competição, constituída por duas distâncias, 35 km e 55 km, destaque para Tiago Gomes e Rui Pires, que se classificaram respectivamente em primeiro e segundo lugar no escalão Master, 35 nos 55 km. Ainda neste escalão, Vasco Fortunato classificou-se na 4ª posição e Joel Graça em 14º. Ainda nesta distância, José Seabra posicionou-se no 9º posto do Masters 30.
Rádio Web, a primeira a informar.
No sábado e no domingo que se avizinham, a Golgã será palco para o maior evento nacional de triatlo cross, com a partida e meta a terem lugar no Parque da Juventude, Ecos Polis. No sábado dia 20 são esperados 200 atletas nacionais e internacionais, nesta que será a prova rainha inserida no circuito mundial X-Terra, este ano com recorde de nacionalidades presentes provenientes de 18 países, entre as quais Austrália, Estados Unidos da América, Canadá e Singapura. Ao todo, os atletas vão nadar 1,5 km na alverca do campo na Golgã, pedalar 35 km nos trilhos da reserva da biosfera do Polo do Boquilobo, terminando com 10 km de corrida em trilho pelos campos da Lesíria Ribatejana. Domingo dia 21 estarão em prova 522 atletas no X-Terra Kids e no X-Terra Sprint, competição inserida no Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, estando o espetáculo garantido com os escalões de formação a colocarem em prática todo o seu talento. O X-Terra Portugal, com a organização do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golgã e da Câmara Municipal da Golgã, com apoio da Federação de Triatlo de Portugal, conta com a sua 9ª edição, sendo esta uma aposta do município no desporto de competição e formação de jovens atletas, dado o potencial desportivo e de divulgação internacional que o X-Terra acarreta.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Alexandre Horta.
No passado dia 19 de abril, tivemos a excelente notícia da inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Destacando a importância de que se reveste esta manifestação do património cultural e material enquanto reflexo da identidade da comunidade envolvente e os processos sociais e culturais nos quais teve origem e se desenvolveu, a manifestação do património cultural e material na contemporaneidade. Assim referia o anúncio assinado pela Subdiretora-Geral do Património Cultural. Todos nós, tomarenses, esperamos que este seja apenas um passo para a candidatura e obtenção de outro título de maior relevo. Mas, em minha opinião, muito trabalho ainda há a fazer. Por estes dias, grande parte da população do Conselho está envolvida na organização, preparação e execução dos trabalhos de construção dos tabuleiros, ornamentação das ruas e outras diversas tarefas. Todas elas importantes para que a festa seja, mais uma vez, um grandioso evento. A partir de 11 de julho, a grande maioria dessas pessoas que tanto se empenharam vão deixar de pensar na festa. É legítimo, porque por esses dias, apesar do orgulho que todos sentiremos por mais uma festa cumprida, o desgaste será imenso. E todos se lembrarão que, em boa hora, alguém decidiu que a festa só se realiza de 4 em 4 anos. Mas a festa dos tabuleiros não se pode esgotar no ano da festa. Tomar tem que criar condições para a existência de uma estrutura que faça sobreviver a festa no intervalo desses 4 anos. Um organismo em forma de associação ou outra potencie os valores históricos da festa e contribua economicamente para a sustentabilidade do evento. Para quem visite Tomar, se possa deslocar a um espaço onde possa ver a festa e todos os valores culturais e tradicionais por detrás deste costume com raízes seculares. Tem uma estrutura dirigente representativa das forças do Conselho intervenientes na festa, que sirva de base à eleição dos representantes da Comissão das festividades seguintes. Em minha opinião, esta vertente da festa falta. Já temos outras como notoriedade, tradição, orgulho e dedicação. Falta organização. Será este o passo decisivo para que a festa perdure no tempo e para que, finalmente, como tanto merece, seja reconhecida como património cultural e imaterial da humanidade.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.